Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Ben Ali, eu tenho servido ao Senhor na Igreja Batista de Vilas do Atlântico, junto com minha linda família, Iris, minha esposa Iris, e minhas duas filhas, Sara e Vitória. Também não podia deixar de agradecer ao pastor Marcos de ter nos dado esta oportunidade de compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Então, o tema da mensagem de hoje é No Caminho de Emaús, as Três Estações. E o texto base que nós vamos utilizar nessa noite está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13, que eu pediria que vocês me acompanhassem agora nessa leitura. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: Do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, não achando o corpo. Voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e o que estavam com eles, os quais diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Queria agora, neste momento, orar. Peço que você, onde você esteja, abaixe suas cabeças para orar comigo. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Usa o teu servo, Pai, que o teu Espírito Santo possa falar ao meu coração e ao coração de todos que estão assistindo, que esta palavra, Senhor, não possa voltar vazia, que possa trazer renovo, restauração, que possa trazer transformação, Senhor, que possa trazer mudança de vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. O tema, como eu comentei, é No Caminho de Emaús e as Três Estações. Fala de um caminho, de uma estrada que leva a Emaús, que o evangelista Lucas escreveu e falou que ela fica 12 quilômetros de Jerusalém, uma cidade, um vilarejo, que tem um nome muito peculiar. Em hebraico significa Ramat, que significa riacho quente ou águas ter mais. E esses discípulos, eles iam caminhando para o seu lar, o seu recôndito, e aqueles dois discípulos, um deles chamado Cleopas, que pela tradição era o tio de Jesus, ou irmão de José, e outro discípulo, nós não temos, a palavra não nos revela. O fato que eles estavam saindo de Jerusalém e indo para a sua residência, Jerusalém já não era mais aquele ambiente que eles queriam ficar, por tudo que tinha acontecido nos três últimos dias, os discípulos que estavam com Jesus haviam se dispersado, apenas as mulheres estavam ali ao pé da cruz. Na verdade, os discípulos estavam indo não apenas para o seu lar, buscando o conforto do seu lar, mas eles estavam atemorizados, buscando também um lugar seguro. Nós precisamos entender, amados, qual o contexto dessa mensagem 2000 anos depois. O que é que nós podemos tirar de lição desta mensagem? Por isso eu queria convidar você a fazer essa viagem comigo. E nessa narrativa, continua dizendo que eles iam conversando todas as coisas que tinham acontecido ao longo do caminho. E isso envolvia a quinta-feira pascual, a prisão de Jesus no Getsêmani, a sexta-feira, onde ele foi julgado e condenado, e às 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado, às 15 horas, onde tudo foi consumado. Incluía também o sábado, onde o túmulo de Jesus foi selado, e um domingo, onde eles ouviram das mulheres que anjos tinham aparecido e tinham dito que Cristo havia ressuscitado. Nesse momento, irmãos, eles e irmãs, ele estava fazendo aquilo que hoje em dia nós chamamos de check-in. Nós, quando estamos diante de uma informação que nós não sabemos se é verdadeira ou falsa, que se é um fake news, nós vamos apurar os fatos, fazer o que chama de check. E eles estavam fazendo isso na sua mente. Alguma coisa não estava batendo de tudo que eles tinham vivido. Eles tinham sim a informação daquelas mulheres que o Cristo havia ressuscitado. Mas como fazer o check se não havia um corpo? E a passagem que nós lemos diz que, no versículo 15, há um embarque de um estranho. E aí nós estamos no que eu chamo da primeira estação, que eu chamo de olhos fechados. Nessa viagem, acompanhe comigo, essa é a primeira estação, o embarque de um estranho. E eles estavam como de olhos fechados. O versículo 16 confirma isso. Diz que, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Mas por que eles não reconheceram Jesus? Eles eram tão próximos deles. Cleopas era da família, conhecia, tinha andado com Jesus, tinha ido às festas com Jesus, tinha abraçado Jesus, o conhecia muito bem. Mas a questão aqui não é reconhecê-lo fisicamente, afinal, nós não temos relatos da Bíblia sobre a aparência física de Jesus. O relato mais próximo, a passagem mais próxima que temos está no livro de Isaías 53:2, que diz: foi crescendo como renovo diante dele, como a raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que desejássemos. A aparência de Jesus é irrelevante. Jesus tinha uma aparência física tão comum que, quando as multidões o apertavam, rapidamente ele saía do meio delas. O próprio Judas, ao traí-lo, teve que identificá-lo com um beijo. Mas estamos falando do mestre, aquele mestre amado que tinha andado com eles, como eu falei, tinha andado, abraçado, conversado com eles. Mas eles estavam como de olhos fechados. Quando falamos de olhos fechados, irmãos, precisamos entender a condição emocional e espiritual naquele momento daqueles dois discípulos. Eles viviam um misto de revolta, dor e frustração. Tinha chorado muito, eles tinham chorado muito ao ver o seu amigo, seu mestre, ser pregado na cruz e passar tudo o que ele passou de forma injusta. eles estavam imersos numa escuridão de dúvida. Essa escuridão os tomava pelas lágrimas de tristeza. Afinal, um grande amigo tinha morrido. Pelo temor, escuridão do interior que os dominavam, pelo medo, pela dúvida. Afinal, quantos milagres eles tinham visto? E aquelas palavras que o mestre dizia e que penetrava em nossa mente e até o nosso coração como um bálsamo suave. Oh, como nós queríamos estar perto dele, mas os olhos deles estavam como que fechados. Queridos, queridas, quando o homem pecou, a palavra diz que a primeira coisa que aconteceu foi que seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus, eles perderam a inocência. E com isso veio a vergonha, o temor, a tentativa de se esconder, mostrando claramente a natureza decaída. Queridos, queridas, os olhos, o próprio Jesus disse em Lucas 11, 34, 35, os olhos são lâmpada para o corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuide então, para que a luz que há em ti não seja trevas. Nosso vínculo com o mundo visível são os olhos, no sentido mais amplo, são os nossos sentidos. Sem eles, nosso mundo seria uma escuridão. No Éden, os olhos do homem foram abertos para uma realidade espiritual que os afastava do caminho que leva para a árvore da vida, do caminho que leva para a eternidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, você que está assistindo, por onde nós temos dirigido os nossos olhos? Hoje somos inundados pelo mundo virtual. Nós temos ao alcance de um teclado, das nossas mãos, um link que pode nos abrir realmente para várias informações relevantes, para que nós tenhamos ter uma surpresa, mas também isso nos abre os olhos para aquilo que é imoral aos olhos de Deus. O que você tem acessado nas redes sociais, nas mídias, naquilo que está no chamado mundo virtual? Você acha que tem feito boa escolha nos programas? Que esses programas têm uma criptografia que pode impedir que alguém acesse ou saiba aquilo que vocês estão fazendo escondido? Eu tenho para vocês uma novidade. Para Deus não existe criptografia que não possa ser quebrada. Ele tem o pleno acesso ao interior de cada um de nós. Por isso, nós não apenas temos que manter os olhos, mas todo o nosso ser precisa se santificar através da palavra. O salmista Davi diz no Salmo 119, 5, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para que os nossos olhos não estejam fechados para a realidade espiritual que está em nossa volta. Precisamos ser guiados pela luz da palavra. E mais, precisamos estar com o coração aberto para que o Espírito Santo varra a nossa casa, varra o nosso interior, para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos caminhar para uma segunda estação. Mas antes eu queria lembrá-los sobre as viagens de longa distância. Hoje em dia, com a facilidade que nós temos com as viagens aéreas de se locomover, fica muito fácil ir de um estado a outro. Mas antigamente, não faz tanto tempo assim, as viagens interestaduais, pela questão do custo, muitas vezes eram feitas de ônibus. E muitas vezes a situação não era muito agradável, havia todo um cansaço, um calor, a própria monotonia da viagem. Não havia, inclusive, um companheiro, muitas vezes, de viagem que nós pudéssemos conversar de forma que o tempo corresse mais rápido. E todos ficavam desejosos daquilo que chamamos de parada providencial. Aquela parada em que nós bebemos uma água, esticamos as pernas, respiramos um ar diferente. Aquele estranho viajante que se junta com os dois discípulos e começa a andar lado a lado com eles, faz eles pararem com uma pergunta. No verso 17 diz: então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? Então, a palavra diz, eles então pararam tristes. Aqui, amados, nós estamos na segunda estação, uma parada providencial. Naquele momento, Cleopas, que era, conhecia muito Jesus, num misto de tristeza, revolta e frustração, diz: como esse viajante inconveniente, ele não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Onde é que você estava que não viu as notícias que estavam nos jornais, que estavam em toda a mídia, no Facebook, se a gente trouxesse para os dias de hoje, no WhatsApp, no Instagram, estava em todo lugar. Que aquele que era o Nazareno, isso já mostra uma proximidade, um conhecimento que Cleopas tinha de Jesus. Aqueles dois discípulos, se eles não eram dos 12, eram muito próximos, provavelmente faziam parte daqueles 70 que acompanhavam todo o ministério de Jesus. E ele faz mais outras afirmações. Ele era poderoso em obras, mas foi injustamente crucificado. Ele era a esperança, o Redentor de Israel. Não era ele que nós esperássemos que fosse nos tirar do jugo do Império Romano, de nos levar à glória dos tempos de Salomão, de nos libertar como fez Moisés. Para eles, a informação que eles tinham era que ele tinha morrido. É verdade que eles tinham ouvido das mulheres que Cristo ressuscitou. Mas como fazer o check-in se não havia o corpo? E também porque eles estavam como de olhos fechados. Por isso, essa segunda estação é uma parada providencial. O estranho para eles é duros. É duro com eles, diz o verso 25, 6. Ele chama de inércios e tardos de coração. Em outras versões, isso quer dizer que ele chamou de estúpidos e lentos para entender aquilo que estava acontecendo, que pudesse chegar até o seu espírito, até o seu interior. Ele os repreende ainda, dizendo: vocês não prestaram atenção para ouvir tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, amados, se não bastasse estar com os olhos fechados, estavam também com a mente cauterizada e o coração frio. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam as profecias messiânicas, eles tinham ouvido do próprio Jesus o que haveria de acontecer com ele. Mas eles estavam como de olhos fechados, mente cauterizada e coração frio. Nestes tempos de pandemia, de incertezas, de falta de perspectivas, de falta de uma saída, muitos têm questionado a sua fé. Vivemos numa crise de credibilidade. Onde está a verdade? É preciso fazer o checking do check, não se encontra a verdade. Eles tiveram que fazer uma parada providencial. A partir desse momento, amados, Jesus começa, aquele estranho, começa a ensiná-los com amor. Mais à frente vamos ver que Jesus continua ensinando pela lei, pelos profetas e pelos salmos. E como ele estava ensinando sobre a sua morte e ressurreição, eu não poderia deixar de falar do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que conheceu e teve a revelação, não apenas da morte, mas da ressurreição de Cristo. Eu não tenho aqui tempo aqui, queridos, queridas, mas eu queria convidá-los a ler o Salmo 22. Como Davi era tão íntimo de Deus, que Deus mostrou para Davi, descortinou seus olhos espirituais para uma realidade que aconteceria muito tempo depois, sobre o Messias, sobre o ungido. Ele conseguiu viajar no tempo e chegar até aquele momento da morte e ressurreição de Cristo. Eu não sei se foi revelado por sonho, por visão, mas eu sei que foi o Espírito Santo que revelou a Davi. Está no Salmo 16, 10, diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Muitas vezes erramos porque não conhecemos as Escrituras. O próprio Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de leitura da palavra, de estudo bíblico com entendimento, realmente traz muitas confusões para a vida. Muitas pessoas têm errado o alvo, o caminho, têm se sentido desesperançosas, pecando e tomando decisões desastrosas na sua vida por não conhecerem as Escrituras, por não compreenderem a palavra de Deus, por não buscarem do Espírito Santo a revelação, porque desta forma estão com os olhos fechados. Mas, queridos e queridas, há uma esperança para você. Assim como teve para aqueles dois discípulos naquela parada providencial. Eles foram instruídos pelo mestre dos mestres. E a partir dali, ele que acompanhando, caminhando lado a lado com aqueles dois discípulos, ele tinha assim o raio-x emocional e espiritual da condição deles. E a partir dali, daquela ministração da palavra, do verbo vivo, o próprio verbo, a própria palavra, trazendo cura interior para aqueles discípulos, enxugando todas as suas lágrimas. Essa palavra, essa parada, amados, foi providencial. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É verdade que naquele momento, na segunda estação, na parada providencial, aquele estranho, para eles, inconveniente, foi duro, mas depois, com muito amor, começou a ensiná-los. Ele estava acompanhando eles, compartilhando da palavra, da esperança. Mas seus olhos continuavam fechados. E aí nós vamos para a última parada. A última parada. Está anoitecendo, o estranho ele faz a menção de seguir adiante, mas eles insistem, eles não vá, fique, é a terceira estação. A última parada. Não vá, fique. Aquele estranho inconveniente passa a se tornar um amigo confidente. Aquela comunhão de estar com ele. Os corações começam a se aquecer. Então, diz a palavra que ele aceita o convite. E quando estão, no verso 31, 32, ele aceita o convite. E quando estão na mesa, tomando o pão, ele o abençoa e partindo lhes deu. Então disseram, se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amados irmãos, eu não tenho como não me emocionar neste momento. Quantas vezes nós estamos como esses discípulos no caminho de Emaús, com os olhos fechados, com a mente cauterizada, com o coração frio, fracos espiritualmente, mas nós temos que nos apegar na palavra de Jesus que disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu a morte, o Cristo ressurreto se revelou e seus olhos se abriram no partir do pão, aleluia. O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O bom pastor, ele vai ao encontro de suas ovelhas. No caminho de Emaús, eles pensavam que tinham chegado no fim da linha, na última estação. Mas o Cristo ressurreto aparece para eles, vitorioso. Ele não ficou pregado na cruz do madeiro, ele venceu a morte. E a partir daí, seus olhos foram abertos, seu coração se aqueceu e sua mente foi renovada. Aleluia! Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você, amado irmão, se quiser seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Aleluia. Durante 40 dias, Jesus continuou ensinando a eles. 10 dias depois, eles recebem o batismo do Espírito Santo, o dínamos. E aquela mensagem do reino de Deus, que foi a mensagem que Jesus falou durante todo o seu ministério aqui na Terra, de uma forma muito prática, ele também ensinou aos seus, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Essa cristologia foi ensinada pelo mestre dos mestres. E por isso, igreja, peço que a igreja agora fique atenta a esta passagem, que isso nunca se apague no nosso meio, na multidão dos que creram. Em Atos 2:42, é reproduzida aquela experiência e eles continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, falando que diz que Jesus não morreu, ele ressuscitou na comunhão, como fez Jesus com aqueles dois discípulos, no partir do pão e nas orações. Estou concluindo. Que situação, irmão, você está? Você está como de olhos fechados? Você está aguardando uma parada providencial? Ou você está na última estação que diz, não vá, fique, e Jesus faz morada no seu coração? Você que está nos ouvindo online, você que ouviu essa mensagem, pensando que está na sua última estação, que chegou o fim da linha para você, que não tem uma saída, abra a porta do seu íntimo, ouça a chamada de Cristo. Ele não vai querer entrar de forma abrupta. Ele pediu, ele ia seguir adiante, mas os discípulos disseram para ele, não vá, fique. Você quer ter essa companhia na caminhada da sua vida? Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração, aceite Jesus como seu Salvador e você sentirá uma paz como nunca se sentiu antes. E se junte a essa família que vai celebrar as bodas do Cordeiro, que vai cear com Cristo nos céus. Aleluia. Amém. Queria orar com vocês agora neste momento, que o Espírito Santo possa ter feito realmente um rebuliço no seu interior. Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Queria pedir por essas vidas, ó Pai, pela tua igreja, Senhor. Que ela cumpra a tua missão do ID, Senhor, do dínamo, Senhor. Que nós realmente possamos viver em comunhão, no partir do pão, nas orações e proclamar que Jesus Cristo não morreu, ressuscitou. E com seu corpo glorificado, nós também receberemos, ó Pai. E para aquelas pessoas, Senhor, que não conhecem o caminho, que estão desiludidas, que acham que chegaram no fim da jornada, na última estação, no fim de linha, eu digo que há uma saída para você. Toca nesses corações, Senhor. Senhor, que eles possam sentir a tua presença, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.